Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência ontem. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando aí na região central, na região de Santa Inês, Pindaré, através do canal 15 aí do nosso amigo Luiz Lobo. Ontem participamos ao vivo da programação, o programa Boca da Noite, que discute também as questões políticas regionais. Um grande abraço a toda a sua equipe, né? Obrigado pela parceria, né? Obrigado também a todos os demais veículos de comunicação. Aqui a TV Alternativa, a Rede Meio, retransmitindo para a região metropolitana de São Luís. O pessoal do Grupo Zildene Falcão, que nos dá um apoio excelente, muito bom. Muita gente que encontra a gente na rua, né, fala que está ouvindo também, acompanhando a gente aqui pelos veículos de comunicação do Grupo Zildene Falcão, principalmente pelo canal 8.1.
Acompanha, Alberto, sem querer, você lembra aí o teleouvinte?
sem querer, de repente te vê lá na televisão. Obrigado, então.
O importante é nos acompanhar, o importante é nos assistir, querendo ou não.
Mas se você quiser e puder ir pro canal do YouTube, já vai dar uma força pra gente, né? O canal do YouTube, você pode dar o seu like, pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares, aquelas pessoas que ainda não conhecem a gente. Alô, grupo da família Barbosa, tem um grupo da família Barbosa agora, né? Acompanhando o programa Central Manhã. Jovem, está acontecendo em Balsas, é a maior feira do agronegócio, né? A Agrobalsas, aquelas máquinas de 2 milhões de reais. Olha o Márcio Nais lá, um dos vendedores dessa máquina. Será que tem dinheiro?
Não tem.
Lavronoste, me parece que é o nome da. Espero que eu não esteja errando aqui o nome da. Juntamente aí com o governador Carlos Brandão, o pessoal, os grandes empresários. Aí tem gente de dinheiro nessa.
Tem, sim.
E aí o governador estava lá, ele falou alguma coisa, Jalber?
Falou, Silberto, como você disse, é uma das maiores feiras que tem, não só do Maranhão, no norte e nordeste do país. É uma feira que tem o objetivo de reunir empresários, discutir o agronegócio e também vender equipamento, trazer modernidade para a agricultura no estado do Maranhão. Então, esse evento teve a presença do governador Carlos Brandão ontem. Então, lá nessa Agrobalsas, para participar da programação, o governador participou dessa programação e um dos principais eventos do agronegócio no estado, que já foi falado. Então, acompanhado aí de uma comitiva, o governador esteve presente e falou da sua participação nessa grande feira do agronegócio no estado.
É verdade, todos os anos a gente há muito tempo participa da Agrobalsas. É o momento para a gente discutir, conversar com os pecuaristas, com os produtores rurais, o momento de fortalecer o agronegócio, que gera muito emprego e renda. E é lógico que a gente não vem aqui somente para a exposição agropecuária do Agrobalsas. A gente vem também para anunciar novas ações do governo, novas parcerias aqui com o prefeito, com os deputados que fazem parte da nossa base, para que a gente possa melhorar a cidade. A exemplo aqui do aeroporto, que era uma reivindicação antiga, nós vamos fazer um aeroporto moderno, já começou a obra, vamos fazer uma estação de passageiro, ampliar a pista, vamos murar o aeroporto para dar mais segurança, sinalizar e ao mesmo tempo iluminar a pista para poder pousar à noite. Então nós estamos fazendo um projeto aí arrojado de cerca de 20 aeroportos do Maranhão inteiro, e Balsas foi uma das prioridades por conta do próprio movimento que Balsas tem e merece, não só para o agro, mas também para o turismo aqui dessa região e do comércio. Então hoje nós vamos fazer mais tarde um anúncio de várias obras importantes para a cidade de Balsas.
Com a economia como tem, acredito que seja a terceira economia do estado. Com essa grande feira que movimenta, teria que ter também um aeroporto de qualidade, até para atrair pessoas que vêm não só de outras regiões do país, mas até de outros países.
Pois é, ela já merece. Né? Há uma movimentação bastante grande naquela região e precisava. Eu lembro que, não vou falar aqui para não criar, né? Mas nós tivemos o anúncio de um aeroporto de R$1 milhão no governo anterior. Ah, só que R$1 milhão não dá para construir um aeroporto. Espero que o governador tenha uma verba melhor para construir o aeroporto de Balsas.
Esse investimento do aeroporto de R$1 milhão, Humberto, igual aquele deputado que destinou R$300 mil para a segurança, você lembra?
É, teve a segurança pública. Para completar, para comprar uma viatura, tinha que fazer uma vaquinha. Né? Tem umas coisas assim que não tem muita noção. Mas o judiciário está começando uma campanha importantíssima. O nome da campanha é Registre-se. Você lembra que nós falamos aqui na semana passada, acho que foi na semana passada, mostramos aquela matéria onde o carro de atendimento, né, não estava dando conta. Houve até um cidadão que se revoltou lá por falta de atendimento, porque existe uma população muito carente no estado do Maranhão que vivem ainda à margem da sociedade, que sequer tem o registro civil. Quer dizer, a certidão de nascimento, né? Então, está tendo essa campanha, né, Jalber?
Pois é, Humberto, é uma campanha nacional que foi abraçada aqui pela Corregedoria aqui do Estado do Maranhão, lembrando que é mais uma ação. Tivemos também, mostramos na semana passada, desculpa, aquela ação que aconteceu no trem.
Sim, sim.
Opa.
Promovido aí pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.
Então agora essa campanha, que inclusive deu para conciliar muitas situações, e agora é uma campanha nacional, como eu disse, que foi abraçado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Isso aconteceu ontem, lá no Fórum Desembargador Sarney, onde a terceira edição da Semana Nacional de Registro Civil, que tem, traz como título Registre-se, que acontece de, essa ação vai do dia 12, começou ontem, e vai até o próximo dia 16. Lembrando que essas ações são voltadas ao combate do subregistro civil de nascimento. Vamos aproveitar para ouvir o presidente do TJ Maranhão, o Froy Sobrinho, que ele fala justamente desse grande desafio do Poder Judiciário, que é combater, inclusive ele vai falar como é que vai funcionar a estratégia para que as pessoas que nascem a partir de agora já saírem com o seu registro. Vamos acompanhar.
O subregistro é um trabalho permanente, o combate a ele. Por quê? Não depende só do Poder Judiciário, né? Depende de todo um esforço de todos, né? Da própria população, em, nascendo uma criança, levar essa criança ao registro. Nós temos os dois subregistros, de quem já nasceu, que não foi ainda para o cartório receber a sua certidão de nascimento, e quem está por nascer. Porque a gente tem realidades muito, muito diferentes, né? Nas comunidades quilombolas, nas aldeias indígenas, nas ilhas. A gente, neste ano, lançou um projeto chamado Projeto Cegonhas, com a ajuda das parteiras. Muitos maranhenses nascem das parteiras. Então, essas parteiras estão nos notificando para dizer que existe uma criança que vai nascer em determinada comunidade, e a gente faz esse preparo, né, com uma declaração de paternidade, e quando essa criança nasce, o Poder Judiciário leva à família essa certidão de nascimento. O Maranhão tem vários locais, hospitais e maternidades já vinculados aos cartórios, são as unidades interligadas. Então essas crianças, quando nascem na maternidade, automaticamente já saem com essa certidão de nascimento. Mas existe essa outra realidade das crianças que nascem em lugares distantes e que os pais só levam eles ao registro na época da escola e quando tem escola. Então nós temos pessoas de 80 anos, de mais de 80 anos, que nunca tiveram acesso à certidão de nascimento. Esse combate ele tem que ser permanente. E essas crianças que irão nascer, tomara, né? A gente tem uma expectativa muito boa, muito, muito, muito boa, do sucesso do projeto Cegonhas, com a ajuda das parteiras, dos cartórios de registro civil, a gente alcançar todas as crianças no estado do Maranhão que, ao nascer, recebam, né, o direito à vida civil, porque é a partir da certidão de nascimento que todos os outros documentos são tirados.
Esse está o desembargador Froy Sobrinho, uma ação importante. Você que está nos acompanhando, quem nasceu de parteira? Você nasceu de parteira, Humberto?
Não nasci de parteira.
Também.
Né? Lá em Campestre, município de Sucupira do Norte, um povoado a 23 quilômetros da sede do município. Tenho muito orgulho de dizer isso. Está aqui forte, saudável, né? Cabeça boa. Mas nasci de parteira. Naquele tempo não tinha
aquela oportunidade.
Estrutura, e muita gente nasceu de parteira no estado do Maranhão e que precisa ter essa atenção. E aí parte de uma qualificação da própria parteira para que a parteira já colabore com isso, ajude os pais, né, a tirar o registro civil, o registro de nascimento daquelas pessoas que ela vai ajudando no parto, né, Gelbe?
É, foi uma colaboradora, hoje se vê muito pouco ainda, acredito que ainda tem a parteira, mas naquela época, como você disse, Gilberto, por várias situações, a parteira era quem acompanhava, quem dava os primeiros, quem ajudava as mulheres que estavam em trabalho de parto, até porque aí, naquela época não tinha estradas, aí como é que ia buscar a ambulância, como é que a ambulância ia buscar
aquele o paciente? Tempo de buscar a parteira de cavalo.
De cavalo, né? Exatamente, de bicicleta, teve até um caso lá na minha cidade, que o cidadão foi buscar a parteira e tinha passava naquele, a época era caminho, cheio de areia, e a parteira era bem magrinha, e ela caiu lá na areia, ele não soube, quando chegou em casa que ele mandou ela descer, cadê a parteira? Que a gente abusava com ela, pai, é porque realmente essa parteira estava muito pesada.
Mas vamos ouvir o corregedor-geral do Fórum Extrajudicial, desembargador José Figueiredo. Figueiredo dos Anjos.
Exatamente, as pessoas são muito carentes, né? E se você não entrega logo no hospital, ela às vezes esquece de ir no cartório, perde o prazo, mas nós estamos esse trabalho em todo o estado, já temos 126 unidades interligadas. E hoje a doutora Jaqueline Caracas, que é nosso coordenador do núcleo de registro, vai lançar um livro exatamente sobre subregistro e agenda 2030.
Aí, tivemos então a palavra aí do Jorge Figueiredo dos Anjos, ele que é da Corregedoria, mas vamos ouvir também a Karen Barros, que é do PROCON, que fala também sobre essa ação importante.
Bom, o Viva Procon é sempre um parceiro de órgãos, né, que promovem o combate ao subregistro, e agora nós estamos nessa parceria com o Tribunal de Justiça, uma longa parceria. E neste evento, né, neste mutirão de atendimentos, nós estamos participando com os nossos serviços básicos de licença e documentação, que atrelado, né, à certidão de nascimento, esses outros documentos são importantes para acesso a direitos e garantia de cidadania. Então, o momento é de fato valoroso, porque aqui tem uma união de vários esforços, de vários órgãos, né, para combater o subregistro, que aqui na capital ainda é muito comum. A gente que trabalha com emissão de documento, a gente verifica isso ainda acontecendo. Então, situações como essa aqui, né, que eu registro, esse evento como esse, são extremamente louváveis, até mesmo porque o Brasil tem meta para combater o subregistro, e o Viva Procon apoia toda a causa. Então, toda vez que tem mutirão, que tem atendimento, seja do TJ, seja da Defensoria, seja da Secretaria de Direitos Humanos, nós estamos juntos para garantir a cidadania para além do registro civil.
Então. Pois é, está aí uma campanha importantíssima, não poderíamos deixar de destacar aqui no programa Central Manhã. E você que conhece alguém que não tem ainda o registro de nascimento, dê essa sua colaboração, anuncie para ele que está acontecendo essa campanha do Tribunal de Justiça do Maranhão, em parceria aí com a Corregedoria Geral de Justiça, com o PROCON, todo mundo. E aí pode ter também a colaboração dos próprios CRAs, das prefeituras, para que não deixe ninguém no estado do Maranhão sem um registro de nascimento. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo eu quero falar sobre a convocação da influenciadora digital, aquela que tem 53 milhões de seguidores, a Virgínia Fonseca. Por que ela foi convocada para a CPI?
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.